Está no ar o informativo Cotro e Fred. Fique por dentro de tudo o que acontece na sua cooperativa. Cotro e Fred. É melhor porque é nossa.
Muito bem, meus amigos. No informativo de hoje, a presença do nosso presidente, Hélio Luiz Duarte Pacheco. Vamos fazendo aqui também uma avaliação do ano que encerramos e falando sobre as perspectivas deste 2026 que estamos iniciando também. Seja bem-vindo, presidente Hélio. Bom dia, é um prazer conversar com o senhor.
Bom dia, Giovanni. Bom dia, ouvintes desta emissora. O prazer é todo meu, né? Quando você falar um pouquinho da cooperativa, então, para nós é muito prazeroso.
Daqui a pouco a gente vai estar falando em Assembleia Geral, o mês de março, provavelmente, abril, o período que as cooperativas têm para essa Assembleia, mas o que a gente pode antecipar já, baseado nos dados que eu sei que o senhor tem sempre muito na mão, a cooperativa de forma muito transparente com a sua gestão, e o que a gente pode falar desse ano de 2025, que encerramos há poucos dias, presidente, que avaliação a gente tem por aí, para antecipar um pouquinho para os nossos associados?
Olha, Giovanni, sabe que a gente vem fazendo grandes investimentos todo ano, né? Esse último ano não foi diferente. A gente sempre trabalha antes do início do ano, né? Já no final do ano para o próximo, né? A gente trabalha o nosso planejamento estratégico, mais ou menos dentro daquela um cenário que nós queremos atingir, em termos de faturamento, em termos de margem, em termos de resultado, enfim. Né, investimentos que são possíveis, né? Vamos dizer, em 2025, nós fizemos um planejamento estratégico, a gente chegou próximo, né? Não chegamos a atingir em termos de resultado, mas atingimos um resultado positivo, isso eu posso, né, tranquilizar todos os nossos associados, né? Fizemos aí bons investimentos ou grandes investimentos, né? Concluímos em 2025 uma unidade, né, que faltava ainda para ser concluída de reforma, de melhorias, e aí fizemos um grande investimento, né, na área de recebimento de grãos, né. Compramos um secador, colocamos um secador novo, mais um silo pulmão, né, fizemos uma outra estrutura, né. Então, dá para se dizer que foi um ano bom, né, poderia ser ótimo, evidente que era o que nós trabalhamos sempre e gostaríamos, né? Mas foi um ano bom, né? Eu acho que agora o desafio é 2026, né? Tem alguns ajustes que nós precisamos fazer, né? Em função de pessoas, em função dos próprios negócios, né? Tem vários outros negócios que a gente já vem alimentando, a gente já vem falando para os nossos associados, nossos produtores, né? Em relação ao que nós precisamos melhorar. Né? Então, torcer e trabalhar muito também, né? Para que o ano 2026 seja um ano mais próspero, né? E que a gente possa concluir tudo aquilo que a gente já vem há bastante tempo comentando.
O que a gente pode dizer que tem previsto, planejado? Claro, algumas coisas ficam, né, esperando se concretizar para a gente ampliar a divulgação, mas sempre tem uma carta na manga, né, presidente? O que a gente tem aí para esse 2026 de coisas boas já previstas?
Olha, Giovanni, nós temos alguns anseios aí, tanto a gente como direção, tanto e os associados também, né? É cada vez mais melhorar o nosso fluxo de recebimento de grãos, então provavelmente agora os investimentos, a grande maioria deles, né, nesses próximos períodos aí, seria mais ou menos investir nessa área também, que nem eu comentei, né, nós estamos em fase de conclusão o investimento que nós fizemos em Itacoaraçu do Sul, né, e imaginávamos que de repente a gente ia trabalhar um pouco mais tranquilo agora nessa safra do milho, em função do recebimento, e nós, né, diferente dos outros anos, nós já tivemos que parar duas vezes, né, o recebimento do produtor para poder secar o produto, né? Então o fluxo é cada vez maior e cada vez mais rápido, né? E então são investimentos, são melhorias que nós precisamos trabalhar, sempre melhorando, né? Nós temos unidade de Pinheirinho do Vale, que a gente quer ver se consegue fazer alguma coisa. Nós temos aqui em Caiçara, que é próximo também, nós temos que melhorar nossas estruturas ali. E tem aqui Frederico também, que nós precisamos também fazer alguma coisa, né? Porque nós hoje até nem secamos mais em Frederico, né, pela dificuldade da nossa unidade aqui. Então, isso dificulta um pouco a questão do recebimento, principalmente de milho. Então, provavelmente vai ser nessa linha, né, Giovanni? Fazer aquilo que talvez no momento seja o mais essencial para os nossos associados, né, para que a gente possa receber o produto, porque a gente, esse ano principalmente, né, nós tivemos aí, né, desabafo de alguns produtores, né, de que queria entregar para a cooperativa, mas aí a cooperativa não estava recebendo porque não conseguia secar. Então é isso daí, é constantemente a nossa preocupação e os nossos, né, aquela preocupação de fazer investimento nessa linha, né? Nós temos que, né, crescer, digamos, em termos de fluxo de produto, de descarga, enfim, da mesma forma que o produtor vem evoluindo lá em termos de colheita, né, de produção. Então é mais ou menos nessa linha aí que nós precisamos trabalhar muito forte.
Já que o senhor tocou nesse assunto, nós estamos no auge aí da colheita do milho, né, presidente? Tem uma movimentação muito grande, a gente tem visto nos nossos silos e pelas lavouras aí onde estamos passando, acompanhando esse trabalho, essa produção, que eu espero que esteja dentro ou além das perspectivas, né, porque a gente sempre tem aquele medo, né, da produção não atingir por conta de N fatores, e agora o tempo tem contribuído, inclusive, para a colheita nesse período, que, como o senhor disse, é muito rápida, tem um investimento muito grande dos produtores, e com relação a preço de milho, a essa movimentação do mercado, o que, que a gente pode dizer também, presidente, no momento?
Veja bem, né, Giovanni, então a gente vem recebendo uma safra que, no primeiro momento, até a gente achava que ia ser uma safra um pouco frustrada, né, em termos de produtividade, né, graças a Deus, a quebra, né, ela ocorreu, mas ela não foi uma quebra muito forte, né? Nós temos relato aí de produtores que colheram muito bem, tem alguns casos meio que esporádico que tiveram algum problema, né, em relação à estiagem, mas mesmo assim, né, ela está produzindo em torno de 130, 140, 150, tem de tudo, né, 160, até 200 sacos por hectare, é uma boa produção. Eu acho que esse ano ele está mais ou menos equiparado à produção do ano passado, né? O ano passado foi excelente para o milho, esse ano, em termos de produção, ele não está ruim, está bom, né? Então é isso daí, né? E em relação ao mercado, em relação a preço, né, Giovanni, o que nós estamos visualizando, agora nós temos uma pressão muito forte da safra, né? Ainda mais com uma perspectiva de Mato Grosso ali, Paraná, aquelas regiões ali que fazem a safrinha, que não é mais safrinha, é um safrão, né? Então, continuar no mesmo ritmo também, nós estamos aí com os estoques reguladores bem confortáveis, né? Então, o que que precisa para o milho? Precisa dar outro destino, né? Ou seja, exportação, né? Porque nós tivemos produção e vão ter, né, na sequência aí, se o tempo ajudar, evidente, né? Então, nós temos que ampliar a questão das exportações, tirar um pouquinho do excedente dentro do Brasil, e também, que é um movimento que está ocorrendo, né, que é a destinação do milho para outras finalidades, que é principalmente a produção de etanol, né? Então, se acredita, e isso vem se divulgando bastante, né, que talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, que a gente tenha mais essa válvula de escape para a produção, né? E que, ocorrendo isso, talvez a gente vai ver outro cenário em termos de preço. Porque se não, né, se for só em relação ao consumo hoje, praticamente, que se tem dentro do Brasil, é evidente que nós vamos ter uma pressão muito, muito negativa em relação à produção que está aí, né, ao produto que está aí. Mas, costumeiramente, o que ocorre na safra é sempre assim, né, existe um preço razoável no início, mais pela procura do produto, né? Na medida em que a safra vai avançando, essa pressão ela diminui e os preços começam a se ajustar, né? E agora o que nós imaginamos é que, passando essa pressão agora de safra, né, quem sabe ali já com a visualização de outras finalidades, nós tenhamos aí preços melhores.
Conversamos aqui então com o nosso presidente Hélio Luiz Duarte Pacheco. Bom trabalho aí, presidente, sucesso nessa empreitada, que o ano de 2026 venha cheio de conquistas e realizações. A gente vai falar muito ainda nos próximos programas aqui sobre essas coisas boas. Obrigado, presidente.
Ok, Giovanni. O tempo é muito curto, né? Até a gente teria que talvez falar alguma coisa da Assembleia também, que provavelmente, então, já diria para os nossos associados aí marcarem essa data, né? Gostaria de que todo mundo participasse, ou a grande maioria participasse. Provavelmente vai ser no dia 29 de março, né? Então, queremos fazer um grande momento aí de divulgação de números para os nossos associados e aproveitar nesse momento, né, uma confraternização, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, guarde essa data aí. No próximo, quem sabe nos próximos programas, aí a gente possa falar um pouquinho mais da nossa Assembleia Geral. Então, grande abraço a todos.
Você acompanhou o informativo Cotri Fred. Acompanhe as novidades também pelo nosso portal cotrifred.com.br e pelas nossas redes sociais. Cotri Fred é melhor porque é nossa.